presencial programada, tanto de consulta como de cirurgia. Quase há 2 anos a responder a uma pandemia, o SNS registra em setembro de 2021 um aumento da atividade assistencial face ao período pré-pandemia de 2019. O empenho dos profissionais de saúde e a sua adesão ao regime excepcional de incentivos à recuperação da atividade assistencial permitiram realizar cerca de 113 mil consultas a mais e de 55 mil cirurgias adicionais, um regime de incentivos que também esta semana foi prorrogado para 2022. E constata-se que o maior volume de atividade assistencial é acompanhado por uma melhoria dos indicadores de gestão das listas de espera, num quadro em que o número de inscrições para consulta e para cirurgia se alinha novamente com o ano 2019. De facto, em mais de 79% de consultas hospitalares referenciadas pelos cuidados de saúde primários e em mais de 70% das cirurgias inscritas em lista de espera, foram cumpridos os tempos máximos de resposta garantidos. Falta muito fazer, é por isso que cá continuamos. Numa área assistencial especialmente sensível para as pessoas e exigente nos compromissos europeus do Plano Europeu contra o Cancro, realça-se ainda o aumento do número de operados na área oncológica em mais 20% este ano, face a 2019. Mas, no Serviço Nacional de Saúde, o acesso a cuidados de saúde é também o acesso à promoção da saúde e à prevenção da doença, ao contrário daquilo que alguns referem. Por isso, em 2021, o SNS tem vindo a recuperar a atividade de rastreios face a 2019, sobretudo de rastreios oncológicos de base populacional, com resultados muito significativos no aumento de convidados e rastreados no rastreio do cancro do cólon e reto e no aumento de convidadas no rastreio do cancro da mama. E porque não consideramos que o papel do Serviço de Saúde se esgote nas fronteiras das nossas instituições, temos em marcha o programa Bairros Saudáveis, que assim é uma verdadeira reforma. O segundo tema central na ação governativa tem sido, sem dúvida, o recrutamento, retenção e motivação dos profissionais de saúde. O SNS tem hoje mais 148 mil trabalhadores, mais 24% do que em 2015, entre mais 4 mil médicos e mais 11 mil enfermeiros, ao contrário do que sucedeu entre dezembro de 2011 e novembro de 2015, em que o SNS perdeu 8.500 trabalhadores. É essa a reforma. Por outro lado, estes 148 mil trabalhadores já não têm reduções de salários, das majorações por trabalho suplementar e das horas incómodas, têm maioritariamente um período normal de trabalho de 35 horas e têm perspectivas de progressão nas carreiras. Aliás, foi hoje publicada a abertura de concursos de promoção nas carreiras de enfermagem, de farmacêutico, de técnico superior de saúde, abrangendo mais de 2 mil profissionais. Mais, sabemos bem que as carreiras são o garante da qualidade dos cuidados prestados. Por isso, vale a pena recordar que, com os sindicatos, procedemos à criação da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar, à autonomização da carreira farmacêutica, à revisão da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e à revisão da carreira de enfermagem. Mais, sabendo que no SNS coexistem dois regimes de trabalho, ao longo da legislatura, procurámos sempre a sua harmonização, não só em matéria de carreiras, mas também de mobilidade, estando pronta à portaria que regulamenta a consolidação das mobilidades de acordo com a atual Lei do Orçamento de Estado. Para o futuro, porque acreditamos mesmo no futuro, a aprovação do projeto de Estatuto do Serviço Nacional de Saúde abrirá caminho à negociação com os sindicatos do regime de dedicação plena, devolverá aos hospitais a autonomia de contratação no quadro dos seus mapas de pessoal, atribuirá às administrações regionais de saúde a autonomia para as substituições e reforço especial de trabalhadores e trará os trabalhadores para os órgãos de gestão dos hospitais, cumprindo a Constituição. O terceiro tema central nas preocupações de todos foi, naturalmente, o investimento nas instalações e equipamentos do Serviço Nacional de Saúde. Como exemplo daquilo que correu bem, destaco naturalmente o caso das novas instalações do Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João, que já receberam esta semana o primeiro doente. E que longo foi este processo. e que longo foi este processo. É verdade que há muitos investimentos priorizados e planeados que ainda não foram executados, mas foram dados passos essenciais. No novo Hospital Central do Alentejo, onde foi consignada a obra, no novo Hospital de Sintra, uma parceria com a autarquia, onde começou a empreitada, na requalificação do edifício 5 do Hospital Sousa Martins da Guarda, onde o anúncio do concurso de empreitada foi publicado, no novo edifício para a expansão do Centro Hospitalar de Setúbal, na nova maternidade do Centro Hospitalar de Coimbra, onde os concursos foram lançados, na aquisição de 40 equipamentos médicos pesados, previstos no Orçamento de Estado para este ano, onde há apenas 10% de situações onde os processos ainda decorrem, não se esquecendo que em todos os processos, sobretudo nos de elevada complexidade, existe imprevisibilidade, o aparecimento da pandemia Covid-19 constituiu neste caminho um desafio adicional. Todos os esforços foram alocados ao que era mais emergente. Por exemplo, ao reforço da Rede Nacional de Cuidados Intensivos. Investimentos que estavam pensados foram adiados. Estamos a retomá-los. Senhoras e senhores deputados, nestas áreas, como em outras, foi feito muito e fica muito por fazer. Sabemo-lo. E por isso, entendemos que o grande desafio que se coloca agora ao Serviço Nacional de Saúde é o do seu modelo de organização. E isso passa pelo seu novo estatuto, por uma opção clara pela autonomia de gestão das instituições prestadoras de cuidados de saúde, por uma direção executiva que garanta tecnicamente a necessária coordenação da sua resposta assistencial, do seu funcionamento em rede, da monitorização do seu desempenho e a promoção da participação dos cidadãos, utentes e famílias no seu funcionamento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como antes, aqui estamos. E estamos disponíveis para continuar a trabalhar e para continuar a responder a este desafio. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Ministra. Vamos entrar agora na fase de debate. Senhor Deputado Ricardo Batista Leite tem 17 pedidos de esclarecimento, portanto eu penso que o tempo tem que ser muito cuidadosamente gerido. Peço ao primeiro pedido de esclarecimento, que é da senhora deputada Susana Correia, do grupo parlamentar do PS, para começar com essa boa prática. Faz favor.
Obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Ricardo Batista Leite. A sua teoria do caos não é verdadeira. O reforço da medicina intensiva. Um exemplo, o Distrito de Aveiro. Em 2015, 16 camas de cuidados intensivos. Em 2021, 35 camas de cuidados intensivos. Pergunto, senhor deputado, é ou não é investimento no Serviço Nacional de Saúde? Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra agora a senhora deputada Telma Guerreiro, também do PS. Eu sei que o senhor deputado Ricardo Batista Leite só responde no fim. Portanto, tem a palavra a senhora deputada Telma Guerreiro, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado, a saúde mental é um parente pobre da saúde. Sabe quem travou o Plano Nacional para a Saúde Mental quando as famílias mais precisavam, senhor deputado? Foi o PSD. Na atual crise, a saúde mental é uma prioridade para este governo, com um investimento de 85 milhões de euros. Senhor deputado, tem algum bom exemplo de uma política de saúde mental promovida pelo seu partido? Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, também do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, viajamos até Guimarães. Há 20 anos que aquele Conselho esperava por uma nova urgência. Há 20 anos que aquele Conselho esperava por um real investimento no centro, nos cuidados primários. Foram 6 anos, 18 milhões de investimentos nos cuidados hospitalares, 1 milhão e meio de investimento nos cuidados primários, Sr. Deputado. Isso não conta para o PSD? Senhor Deputado, estávamos à espera. O Governo do Partido Socialista concretizou investimento, melhor saúde para os portugueses.
Outro pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Hortêncio Martins, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, quero lhe dizer que bem prega Frei Tomás, mas o Sr. Deputado, as suas intenções aqui nós temos a prova do que o governo do PSD faz. É cortes e mais cortes. Cortes no Serviço Nacional de Saúde que prejudicaram todos. E eu vou-lhe dar o exemplo. No Distrito de Castelo Branco, os investimentos continuam, quer em recursos humanos, quer em infraestruturas, quer em equipamentos. Na medicina intensiva, na modernização do bloco operatório e mesmo na digitalização e na simplificação de processos. Na medicina nuclear, no Hospital do Fundão, na ULS de Castelo Branco, com a nova ampliação do hospital e mais centros de saúde requalificados. Penamacor, Sertã, Belmonte, Idenha e mesmo Castelo Branco. E isto, Sr. Deputado, no tempo do PSD, nada tivemos. Portanto, obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada, também do PS. Tem a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. No Alentejo sabemos o que fez o PSD quando esteve no governo. Os alentejanos sabem os que os esperaria com o PSD no governo. Estão cansados de muitas promessas e, na prática, o seu contrário. Como diz o Sr. Deputado Batista Leite, os factos são indesmentíveis. Com o processo em curso, o último governo PSD-CDS suspendeu a construção do Hospital Central do Alentejo. O governo do Partido Socialista afetou verbas comunitárias ao projeto. O governo do Partido Socialista desenvolveu todo o processo de concurso, a obra foi adjudicada e consignada. Diga-me, Sr. Deputado, pretende o PSD ir para o governo para travar novamente este processo?
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Luís Graça, também do PS, por favor. Não está cá, passa à frente. Santinho Pacheco. Deputado Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde na Guarda em 30 segundos. Remodelação do pavilhão 5 do Hospital da Guarda, Departamento da Criança e da Mulher. Ouça lá, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Obra em concurso, 8,5 milhões de euros. Remodelação do Centro de Saúde de Ceia. Obra em concurso, 1,5 milhão de euros. Verba do PRR. Criação do Serviço de Oncologia e Extensão dos Serviços Paliativos. Remodelação do Serviço de Medicina Interna, 800 mil euros. Desmintam-me se têm coragem. Sr. Dr. Batista Leite.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez da Sra. Deputada Sara Velez, PS, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Centro Hospitalar de Leiria, em 2021, tem mais 407 profissionais, mais 67 médicos especialistas, mais 190 enfermeiros. Em investimento são mais 20 milhões de euros que resultam, por exemplo, em mais ventiladores, numa área nova para doentes respiratórios e da criação de uma unidade de cuidados paliativos há tanto desejado. Podemos ter a mesma tendência no Centro Hospitalar do Oeste, onde destaco a requalificação recente do Serviço de Urgências. Não consideram, os senhores, estes números bastante relevantes quando comparados com aqueles que deixaram em 2015? Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Paulo Marques, do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A região de Sintra desesperava por novos equipamentos de saúde. Em janeiro de 2015, o Ministério da Saúde assinou com a Câmara um protocolo para a construção de 4 centros de saúde. Durante esse ano, mais nada aconteceu. Em 2016, percebeu-se porquê. O Governo tinha assinado um protocolo, mas não tinha tratado da respectiva componente financeira. É o costume. Nos últimos 6 anos foi possível construir os novos centros de saúde em Agualva, à margem do Bispo, Algueirão Mamertins, Queluz e Sintra. Mas não só. Está em curso a obra do nosso hospital Sintra. A minha pergunta é muito simples, Sr. Doutor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Que tem o PS a dizer a isto quando fala de falta de investimento na saúde? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Luís Testa, também do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o novo Centro de Saúde do Crato, o novo Centro de Saúde de Nisa, o Laboratório de Biologia Molecular do Hospital de Porto Alegre, a Clínica de Alta Resolução do Hospital de Elvas, a Ressonância Magnética Nuclear já em concurso para o Hospital de Porto Alegre.